Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Vamos falar agora sobre o mercado do boi. A pressão sobre a arroba continua. O mercado aí vem registrando números diferentes daqueles que a gente chegou a ver no final do ano passado. E a gente quer entender por que que isso está acontecendo, que momento é esse, tem a ver com a demanda, enfim. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Felipe Reis, direto lá da Scott Consultoria. A gente já mostrou para vocês aqui no Notícias Agrícolas que a gente tem uma demanda ainda bastante forte, significativa de exportação. As exportações estão indo muito bem, inclusive com a participação da China. A China continua comprando, só que a gente tem uma situação um pouco diferente daquela que a gente tinha no final do ano passado. Apesar da demanda de exportação estar acontecendo de forma significativa, crescente, importante, a gente tem um mercado mais ofertado aí e um consumo interno mais restrito. Vamos confirmar essa informação, portanto. Felipe, seja bem-vindo, obrigado pela participação. O cenário é um pouco diferente daquele que a gente viu no ano passado, apesar do ritmo de exportação. Está muito bom, né, Felipe?
Exatamente. Boa tarde, Alexandre. Prazer estar com você novamente. É isso mesmo que você disse, Alexandre. A gente observa exportação nos primeiros dias, primeiras 2 semanas de janeiro, um embarque, uma média diária de 7,9 mil toneladas, né? Isso é uma alta significante frente à média diária de dezembro, de janeiro também. Porém, a gente tem que lembrar que a exportação ela absorve cerca de 20, 25% no máximo aí da produção total, né? E aí quando a gente volta para o período janeiro, nós temos já um volume de animais de pasto maior e também uma queda no consumo, né? População um pouco mais endividada com os impostos, materiais escolares, tudo isso impactando no consumo. Então, a associação entre uma queda do consumo, uma melhora da oferta e, consequentemente, uma dificuldade das indústrias em escoar a produção, isso tem feito com que os frigoríficos pisem um pouquinho aí no freio, segurem na hora de fazer as compras, né? Mesmo indústrias com escalas relativamente curtas, de 2, 3 dias, nem mesmo essas têm feito muita força para alongar suas escalas, porque não há a necessidade, né?
A estratégia queima os estoques, esvazia o que tem aí guardado e só a partir daí retoma o movimento de compra, certo, Felipe? É essa a ideia?
A estratégia das indústrias tem sido trabalhar com escalas mais moderadas, reduzidas, tentando fazer escoar a produção nos melhores preços possíveis, o que é óbvio para as indústrias, né? E a partir de então, se houver a necessidade de pagar mais, elas vão ofertar um preço um pouquinho melhor. Mas a gente tem que lembrar do período, né? Agora é época de safra, ou seja, as pastagens, a capacidade de suporte das pastagens estão melhores, o volume de boiada de pastos deve aumentar daqui para frente, para as próximas semanas, pelo menos. Tudo isso deve manter o mercado com preços frouxos aí, pelo menos para janeiro, fevereiro.
Hoje a gente está falando de um boi negociado a que patamar, Felipe?
Olha, no fechamento do mercado boi de hoje, o São Paulo, a nossa referência está em R$ 192,00 à vista, já livre de imposto, né, do Senar, Fundo Rural. Tem alguns negócios ocorrendo acima dessa referência, porém pontuais. E a gente observa que nós estamos R$ 192,00, mas há tentativa de compras de preços até R$ 2, R$ 3,00 abaixo dessa referência.
A pressão continua, então?
A pressão continua, estamos entrando agora na segunda quinzena do mês, ou seja, o consumo não deve melhorar para os próximos dias, o que deve manter as indústrias com essa estratégia de ofertar preços menores para a roupa do boi gordo.
Porque, pelo que eu entendi, o frigorífico, nesse momento, não tem a intenção de estressar o mercado, enfim, vai devagarzinho, vai tentando comprar aquilo que ele consegue colocar aí na sua escala, dentro do preço que lhe convém. Mas, quando a gente olha esse 192 e compara com o mesmo período do ano passado, não é um preço ruim, né, Felipe?
Não. Para você ter uma ideia, nesse mesmo período aí do ano passado, de 2019, a arroba do boi gordo estava em torno de R$ 150, R$ 152,00. Ou seja, esse R$ 192,00 está R$ 40,00 acima, o equivalente a 27, 28% de valorização. Claro que são preços nominais, mas mesmo se você descontar a inflação, ainda é uma alta significante pro boi gordo. E essa análise que a gente tem que fazer, Alexander. O preço está caindo em relação a dezembro, novembro, mas isso é típico, tá? Anualmente, na população janeiro, os preços estão significativamente maiores para o boi gordo e para a carne bovina também, né? Para o boi casado, a alta está um pouquinho menor, está em torno de 16%, né? Mas ainda assim, os preços maiores para a carne bovina e para o boi gordo na comparação mês a mês, aí, anual, na verdade, desculpa.
A gente falou aí da demanda fraca no mercado interno, que é tradicional nesse mês de janeiro, enfim. E tem um volume maior de oferta também já, Felipe. Vocês têm percebido isso aí na Scott?
Sim, exatamente. De uma maneira geral, tá? Não só São Paulo, principalmente no Centro-Oeste, aí, Goiás, Pará também tem algumas regiões do Norte, a oferta de boiadas tem sido suficiente para atender a demanda e permitir que as indústrias ofertem preços menores para atender essa procura aí por carne bovina nessas primeiras semanas de 2020. Né?
Mas vai ser um volume... ao longo do ano, que vai pressionar cotação, Felipe? Tem algum risco disso? Volume de animais maior, não?
A expectativa nossa aqui da Scott Consultoria é que, assim como 2019, que já foi de uma oferta mais limitada frente a 2018, é que 2020 também nós não tenhamos uma oferta de boiada suficiente para pressionar o mercado e inverter o ciclo. Nós estamos em pleno ciclo de alta de preços, né? Então, de uma maneira geral, 2020 deve ser um ano de preços melhores em relação aos anos anteriores. O que a gente não sabe é se o pico de preços em 2020 vai atingir o mesmo pico ou vai ultrapassar o pico de 2019, que em São Paulo, por exemplo, chegou a 230. Talvez isso não ocorra, mas uma média anual, os preços em 2020 devem ser melhores.
Mercado futuro está indicando aí para outubro o patamar dos 200 reais, né?
Isso.
O que é um novo patamar de negócio, né? É indiscutível isso, né?
Exato, o mercado futuro é uma boa ferramenta para os pecuaristas fazerem todo o seu planejamento, mas ele tem uma alta variação, né? Uma alta oscilação, e vai aproximando da realidade conforme, obviamente, vai chegando próximo do mês do contrato em questão. Então, vale acompanhar de perto até onde a gente vai ter esse piso de preços do boi gordo, normalmente ocorre em maio, junho. A partir de então, a gente deve começar os preços, registrar os preços subindo até o pico, normalmente ocorre entre outubro e novembro.
Muito bem. Agora, ô Felipe, que é tradicional essa demanda mais fraca no início do ano, a gente já falou várias vezes durante essa nossa conversa aqui. No entanto, o que reduziu o ritmo de consumo no final do ano passado foi o preço muito alto da carne lá para o consumidor final. Esses preços estão recuando, Felipe?
Também estão recuando. O preço do boi casado já vem recuando desde o início do ano, na verdade. Hoje nós registramos uma queda de 8,3%, né? O boi casado do boi capão está cotado em R$11,73, já há negócios abaixo disso, em torno de R$11,50, né? Então a gente deve observar uma queda de preços. É importante a gente salientar que o consumo ele cai no início do ano, mas quando a gente faz uma comparação anual, janeiro de 2020, janeiro de 2019, ou mesmo com dois anos atrás, esse consumo vem melhorando, né? E os indicadores apontam isso, né? Uma redução do desemprego em 2019, em frente aos anos anteriores, uma melhora das vendas do varejo. Então, tudo isso vem apontando para uma melhora do consumo. É claro que janeiro, frente a dezembro, historicamente, o consumo cai. Mas quando a gente traz para uma comparação anual, a gente vê uma melhora, um avanço, uma retomada da economia de uma maneira geral. Né?
Tradicionalmente, essa retomada do consumo acontece já a partir de fevereiro?
Bom, a gente tem algumas... Salvo os feriados, onde normalmente há um consumo maior, janeiro, fevereiro são meses tipicamente consumo um pouco mais baixo, e assim que a população já consegue quitar ou ao menos parcelar suas dívidas com impostos, materiais escolares, o consumo aos poucos vai retomando com um pico no final do ano, né? Com as contratações temporárias, com o pagamento de 13º, então, com as festas de fim de ano. Então, a gente tem uma queda no consumo agora, esse primeiro trimestre, e após isso a gente começa a observar uma retomada do consumo de uma maneira um pouco mais moderada, com um pico aí no último trimestre do ano.
Muito bem. Daí você citou aí o boi casado, que recuou aí hoje algo em torno de 8%, mas isso é a negociação no atacado, né, Felipe? No varejo, esse repasse está sendo feito também? Esse recuo está acontecendo?
Também, nós registramos ainda, não soltamos o nosso informativo semanal, né, mas registramos queda no varejo, tanto em São Paulo, quanto Minas e Rio de Janeiro também. Isso já é um reflexo da dificuldade do escoamento da produção das indústrias, né? Não tem sido fácil para as indústrias passar os preços das últimas semanas para o varejo, né? E essa dificuldade de escoamento tem refletido em toda a cadeia, né? Não só no atacado, no varejo, mas toda a cadeia aí. Atacado, varejo, compra do boi gordo.
Mas o fato é que assim, na hora que eles conseguirem escoar esse produto que está aí represado, enfim, a demanda interna voltar ao normal, as exportações aparentemente seguem aí numa toada bastante significativa e importante. Enfim, diante de um contexto de menos oferta, de animais ao longo desse ano, a gente pode ver sim uma retomada dos preços. Talvez, como você bem lembrou, né, Felipe, não atingindo aqueles pontos máximos que a gente viu lá em 2019, mas voltando aí a patamares melhores do que estão hoje, né? Boi de R$ 200 é uma boa referência, na opinião de vocês aí na Scott?
Olha, o que a gente sempre indica para o produtor, para o pecuarista, é trabalhar sempre com segurança, né? Algumas vezes, diversas vezes, o pecuarista ele espera pelo preço, mas não faz a lição de casa, não sabe o custo da arroba. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é saber o custo da sua arroba, né? Qual que é o custo de produção da sua arroba? Aí sim, ele tendo esse valor, ele consegue planejar fazer uma trava de preço mínimo ou até mesmo fazer alguma aposta no mercado futuro, né? Então, caso o custo de produção da arroba esteja abaixo dos R$ 200 para outubro, por exemplo, que é um ano onde a gente acredita que os custos de produção devem ser maiores do que 2019, ele pode usar a ferramenta, uma trava de preço mínimo. Então, se subir mais, melhor para ele, senão ele já estará garantido. Então, é sempre trabalhar na segurança e sair da aposta, né? O mercado futuro ele só serve se você utilizar ele como uma ferramenta. Se você ficar apenas acompanhando ele diariamente, tem pouca utilidade.
Muito bem. Meu caro Felipe, obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
E eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês, Alexandre.
Um abraço, Felipe.
Abraço.
Está aí Felipe Reis, Scott Consultoria, trazendo aí informações que nos ajudam a entender o comportamento aí dos preços no mercado do boi. A pressão continua sobre a arroba, a situação ainda não está confortável, mas apesar das exportações estarem bem, a gente tem um cenário um pouco diferente daquele final de ano, onde não havia oferta de animais. Agora a gente já vê uma oferta, um volume de animais um pouco maior sendo ofertado, ainda não é nada significativo, mas diante de uma demanda interna retraída, esse volume está sendo suficiente para atender a demanda e os frigoríficos estão tentando aí apertar ao máximo a sua oferta sobre a arroba do boi. Mas tudo indica que a partir do momento em que o consumo interno for retomado, a gente tem uma situação diferente para os preços e, portanto, aí uma recuperação pode acontecer. No entanto, Felipe lembrou que não adianta ficar esperando por uma recuperação, se você não se proteger, se você não buscar mecanismos de proteção, principalmente os de participação no mercado futuro. Vá se informar, vá entender como é que funciona, vá saber como fazer essa proteção. Pode ser através das opções, que daí nesse caso não tem aí os ajustes diários de uma negociação no mercado futuro tradicional. De alguma forma você está se protegendo também, mas entenda o que está acontecendo, o que pode acontecer e como você pode se prevenir aí de oscilações de preços no futuro. Vamos aos números, vamos ver lá na bolsa, na B3, né, da Bolsa de Mercado Futuro, lá na B3 em São Paulo, como estão as movimentações com a arroba. Pressão continua por lá, ó, o janeiro R$ 188,50, recuando 0,53%. Fevereiro R$ 187,00, queda de 0,69%. E o março R$ 186,70, queda de 0,48%. O indicador Esalq B3, divulgado aí pelo CPEA, fechou ontem com uma correção positiva, 0,15% de alta, a R$ 194,25. Vamos ver como é que o indicador vai se comportar hoje. O indicador é a média das negociações no estado de São Paulo, indicador que está com uma nova regra aí, estabelecida em relação à sua formação de preços e, portanto, os analistas estão dizendo que está mais representativo, mais real em relação ao que está acontecendo no mercado. 194 foi um indicador de ontem, logo mais 6 horas da tarde tem um novo indicador, que é a média das negociações que ocorreram ao longo do dia de hoje. Fique atento, então, assim que esse indicador for divulgado lá no CPEA, a gente coloca aqui à disposição para você no Notícias Agrícolas. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes.